Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português do domingo 6 de dezembro de 2020. Na apresentação está convosco, a acompanhar-vos, a Ana Guedes, o Leo Sahil está na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Na internet ouvem-nos em direto em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM. Isto na cidade de Bissau, na cidade de Bafatá. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos ainda em Gabu, com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Buba, é a Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Berolango. Mas estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Climane é a nova Rádio Paz. Em Pemba, é a Rádio Sem Fronteiras. E em Maputo, estamos com a ZFM. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos recordar o músico Teta Lágrimas, recentemente falecido. Na segunda meia hora, temos saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ela hoje, uma amiga ouvinte. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Nos Camarões, os eleitores estão a votar hoje em eleições regionais que o governo diz terem como objetivo dar mais poder às províncias, mas que os oponentes receiam sirvam apenas para o presidente Paul Biya fortalecer o seu poder. Biya espera que as eleições ponham termo às críticas de negligência nas 10 províncias do país e também ponha termo a uma rebelião separatista de 4 anos na zona anglófona do ocidente do país, que se transformou na maior ameaça à sua governação de 40 anos. Combatentes separatistas dessa região disseram que vão tentar impedir a votação nas regiões noroeste e sudoeste do país. Nas eleições, representantes locais vão votar para nomear conselhos nas 10 regiões formadas por delegados regionais e dirigentes tradicionais, como previsto numa lei aprovada em 1996, que prometeu a descentralização, mas nunca foi aplicada. Os conselhos vão decidir sobre questões de desenvolvimento, incluindo infraestruturas, mas não terão poder de alterar leis aprovadas pela Assembleia Nacional e pelo Senado na capital Yaoundé. Nas últimas 24 horas, a África registrou 291 mortes devido à Covid-19 e mais 15.325 casos. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o continente africano conta agora com 2.248.000 casos de pessoas infectadas e 53.543 mortos. A África do Sul é o país mais afetado. As forças de segurança da Bielorrússia prenderam hoje dezenas de pessoas através do país em protestos contra o presidente Alexander Lukashenko. Manifestantes saíram às ruas da capital, Minsk e outras cidades, na continuação de protestos contra os resultados das eleições presidenciais que a oposição diz terem sido fraudulentas. Uma organização de direitos humanos disse que, a meio da tarde, hora da Bielorrússia, mais de 40 pessoas tinham sido presas, principalmente na capital. As autoridades chinesas confirmaram que estão a elaborar uma lista de pessoas em Taiwan que apoiam a independência do território, levantando preocupações que essas pessoas possam ser alvo de ações por parte da China. Analistas dizem, contudo, que essa lista não terá qualquer efeito prático se a China não conseguir forçar o governo de Taiwan a tomar medidas contra essas pessoas. A China considera Taiwan como parte integral do país e advoga a reunificação da ilha, considerando apelos à separação formal como ilegal. Entretanto, o antigo legislador pró-democracia de Hong Kong, Ted Hui, disse hoje que as suas contas bancárias e da sua família mais próxima foram congeladas. Hui exilou-se recentemente na Grã-Bretanha. Ele foi um dos vários legisladores que se demitiram da Assembleia Legislativa o mês passado em protesto contra a demissão de 4 colegas ao abrigo de novas leis de segurança impostas pela China. No Kuwait, candidatos da oposição alcançaram grandes vitórias em eleições parlamentares em que 2/3 dos deputados perderam os seus lugares. Resultados finais indicam que 13 novos deputados foram eleitos para a Câmara de 50 lugares, que é geralmente muito crítica à governação da família real. Os resultados fortaleceram a posição de dirigentes tribais e islamitas que se opõem a planos de reformas económicas e outras por parte do governo. Negociadores da Grã-Bretanha e a União Europeia deveriam reunir-se hoje em Bruxelas numa última tentativa de alcançarem um acordo comercial após terminar o período de transição a 31 de dezembro para a saída da Grã-Bretanha do Bloco Europeu.
Natural da província do Zaire, Bel Lágrimas da Conceição Santos Teta, começou a cantar ainda menino, seguindo os passos do seu irmão mais velho, Teta Lando. A Teta Lágrimas faleceu em finais de novembro. Familiares, amigos, artistas continuam a lamentar o passamento físico do cantor. A sua sobrinha, Finesa Teta, artista plástica, lamenta ele ter sido ostracizado pelo poder político. Diz ela, era um homem defensor das suas convicções, tinha posições próprias em que contrastavam com gente do poder. Uma reportagem do Pedro Dias.
Eu quero ser político. Ser político agora é que está batido. Ser político agora é que está batido.
Teta Lágrimas, a voz que se calou no passado 24 de novembro, vítima de morte súbita. Sem histórico de doença prolongada, foi uma surpresa para os angolanos, principalmente para a família Teta, uma das mais referenciadas do ponto de vista da arte musical ou de outras vertentes artísticas. Inconformada com a morte do tio, Finesa Teta, artista plástica, recorda lágrimas com dor, tristeza, luto. Um ser convicto dos seus ideais, tímido, mas com um grande sentido criativo, crítico nas suas composições, porque espelhava a realidade, o cotidiano. Por este motivo, a sobrinha diz que Teta Lágrimas chegou a ser banido dos palcos.
É luto, é dor, questionamentos em torno da sua morte tão prematura. Diferente daquilo que tem estado a veicular nas redes sociais, ele não tinha doença prolongada, mas foi morte súbita, ele dormiu e já não voltou a despertar. Né? E como disse bem, o artista, eu considero assim, tenho dito que o artista não nasceu para compreender, não nasceu para ser compreendido, mas para compreender aquilo que lhe vem na alma. Porque muitas das vezes depois partimos e que as pessoas vão indagando e vão descobrindo coisas da qual nós expressamos ou que o artista expressou durante a sua obra. Teta Lágrimas era um artista, embora desejou ou partilhou a sua arte com todos nós. Eu posso dizer assim que não foi um ser egoísta. O artista não é egoísta, ele partilha os seus sentimentos e a sua perícia com todos. Era um ser muito fechado, era um ser muito tímido, muito isolado. Em que esteve em sua residência, pôde muito bem constatar, ele criou o seu mundo à volta de si e fazia a sua vida desta forma. Bem, o Titi Beto, posso dizer que ele foi, mas deixou em nós a sua arte, a sua música. Quando queremos lembrar, e eu sei que sempre que podemos lembrar, vamos lembrar com a sua canção, assim como fizemos com Teta Lando. Ele teve a infelicidade de nascer depois de um irmão com tanto expoente. Então todos os olhos ficaram virados para Teta Lágrima e sem poder explorar as potencialidades do Lágrimas, né? Lágrimas sempre teve a sombra daquilo que é e foi a imagem da Teta Lando, um grande artista. Então, surgindo Teta Lágrimas, ele foi, de certa forma, afogado pelo grande leque que era o seu irmão, de facto era, mas que não desmereceu nem um bocadinho a imagem de Teta Lágrimas. Hoje vamos conseguir entender, conseguir ler. O meu tio foi uma pessoa que sempre foi um ativista.
Sim, porque ele dizia também, apesar de viver, não quase à sombra do irmão, não é? Mas ele era obrigado também a estar ao nível do irmão Teta Lando, mas ele fazia também a sua arte. Quis manter esse distanciamento e mostrando também que sabia fazer bem a arte e a arte de cantar e não só.
Exato. E sempre foi como um verdadeiro artista, sempre foi acima do seu tempo. O meu tio, ele já cantava Eu Quero Ser Político, ele já cantava Tolerância Zero, ele já cantava tantas outras coisas que custaram a sua carreira. Não foi banido de palcos, foi banido de espetáculo, o meu tio já não aparecia, já não era convidado, porque infelizmente ele surge, ou a sua música surge em um tempo em que as pessoas não podiam falar, ou já podíamos falar, ou já conseguimos nos rever na música dele, já conseguimos tocar nas rádios. Mas enfim, ele fez o seu papel. É muito duro. O artista, infelizmente, este é o papel, é o papel dele. Mas feliz é aquele que consegue viver e consegue lançar a sua matriz dentro desse mosaico cultural.
Teta Lágrimas, segundo Fineza, foi um músico que não fazia parte daqueles da conveniência de algum setor político do partido no poder, que não gostava de ouvir o que o Lágrimas compunha e cantava.
Tanto como David Zé e tantos outros, né, que usavam da música para manifestar, porque às vezes achamos que estar para a rua é que é manifestação. Existem muitas formas de manifestar, né? E tanto como ele, tantos outros foram banidos e foram mortos devido à sua manifestação pela música, ele obviamente não agradou aos ouvidos daqueles que em tempos estavam no poder e que não gostavam de ouvir certas verdades, né? Então ele não era tido nem achado e nem era contactado para muitas dessas atividades porque não fazia parte daquele leque de artistas que baixava a cabeça tudo que lhe era imposto.
Artistas da conveniência do poder.
Exato, mas enfim, o artista é livre, o artista não tem gaiolas, o artista não tem caixas nem quadrados que o fecham. A sua imaginação é livre, a sua criatividade é livre, é dom divino de Deus.
E ele compreendeu isso muito cedo.
Sim. Ele estava agora preparando o seu novo disco, ele queria reiniciar a sua gravação, ele estou esperando muito tempo, porque ele achava que ele tinha que se instalar, ele tinha que se organizar. Porque parte de nós morremos e não deixamos lugar, não temos residência, não temos a qualidade de vida. E ele, durante um tempo, ele fechou-se para se organizar e decidiu que agora havia de retomar a sua carreira. Bem, mas como sabemos que a vida não depende de nós, depende de Deus. Deus veio recolher-lhe muito antes do que ele pudesse esperar.
Fineza Teta, artista plástica, sobrinha do músico Teta Lágrimas, falecido no passado 24 de novembro. O facto do músico não fazer parte dos artistas preferidos de gente do poder era também uma atitude do próprio cantor, que se retirava dos palcos porque tinha as suas convicções, confessa Eduardo Paim, aquele que gravou os discos Amizade Colorida, Luanda Já Foste Linda, Esta Preta Me Mata, só para citar alguns.
Isso não é mentira nenhuma. Que me confirmem ou desconfirmem os familiares diretos, Teta Lágrimas não era uma pessoa era uma pessoa de ideias próprias, uma pessoa com convicções, uma pessoa com sonhos e com uma pessoa, digamos, de não se levar a nosso belo prazer. Quer dizer, o que ele pensava contava muito e em muitas coisas eu pude presenciar, por exemplo, o afastamento dele, não porque só o afastavam, não. Ele próprio também afastava-se, quando não concordava com a forma como as coisas se teriam que passar, ele próprio fazia o seu resguardo, o que eu acho uma qualidade que muito pouca gente tem, não. Há pessoas que, consoante o vento, variam também de personalidade.
Acha que por causa das suas composições, das letras das suas canções, fizeram com que ele fosse um músico ostracizado por alguns setores políticos aqui de Angola?
Bom, isso é óbvio que não tem qualquer confusão. Não sei se era só por isso ou se era por mais qualquer coisa. Mas uma coisa tenho eu a certeza. Há muitos exemplos no nosso musical que, quando não concordam com qualquer coisa, são postos de parte. Isso não é preciso a gente de abrir o livro, né? Conhecemos muitos nomes, muitos artistas, e alguns deles que já não estão cá entre nós e que morreram com essa mágoa, né? Com a mágoa de não serem compreendidos como tal, serem sempre concebidos como pessoas que vieram para fazer o contra. Mas o contraditório também é importante na vida.
Eduardo Paim, o general Camboengo. Olhando para a história de Angola após independência, houve músicos que foram arrastados e mortos pelas divergências políticas ou por serem críticos ao regime. Famílias A, que foram perseguidas por fazerem parte de um outro movimento de libertação ou partido político. Fineza Teta recorda que na família Teta houve quem não fosse apenas do MPLA, FNLA ou UNITA. O certo é que, sendo cantores, Teta Lando ou Teta Lágrimas, exaltaram sempre a unidade dos angolanos. A convicção política nunca esteve em primeiro lugar.
Assim como acredito muitas outras famílias, eu acredito que não haja uma família em Angola que não seja marginalizada, que não tenha sofrido uma vírgula sequer dessa guerra. Se não for por morte, seja por distanciamento social, seja por muitas outras questões, todos nós fomos abrangidos. E Angola e os tetas são uma família muito grande. Obviamente que temos membros da UNITA como membros do MPLA. Isso nem preciso eu explicar, mas somos todos angolanos. Somos todos angolanos. Os membros da UNITA são angolanos. Membros do FNLA são angolanos. Os do MPLA, obviamente, são angolanos. Se nós não aprendemos a viver com a diversidade, dificilmente vamos conseguir erguer esse país. Né? Obviamente que ele tinha, esses ministros, porque o Tetalando pertencia, ou as pessoas diziam que pertencia, ou que tinha parentes que pertenciam à FNLA. O mais importante para mim, como artista, é que o bem seja para os angolanos. Seja para os angolanos, né? Parte da família, obviamente, e conhecem a história, é do MPLA, serve ao MPLA, dedicou e dedica ao MPLA. Sangue dos meus pais foi e é para o MPLA, mas o objetivo de todos eles, quando cada um abrangiu a esses partidos, foi para um bem comum, o bem de todos os angolanos.
Sim, sabe-se também que mesmo Teta Lando ou Teta Lágrimas nunca levantaram, nas suas canções, a fasquia da simpatia política do movimento ou partidária. E basta recordar que Teta Lando cantou, não é? Dos angolanos, né? Exaltou os Angola, exaltou a unidade por os angolanos. Nunca ele disse numa das suas canções de que eu sou da FNLA, ou sou do MPLA, ou da UNITA, assim como também Teta Lágrimas.
Exato. A nossa bandeira deve vir acima da nossa vocação partidária. Não é? Embora que a nossa bandeira possa ter as cores de um ou outro partido, é Angola acima de tudo. Quando a música de Teta Lando toca em França, toca em Tóquio, toca em qualquer parte do mundo, bem como a música de Teta Lágrimas, eles não apontam como ser da UNITA, não apontam como ser Bakongo, não apontam como ser fulano.
Fala somente em angolano, ser angolano.
Eles apontam como angolano. Então, um artista é o embaixador do seu país, não da sua região. E enquanto nós, como angolanos, como seres mundiais, continuarmos com pinguices da direita, da esquerda, e indicar religiões e tribalismo, nós não vamos sair do mesmo círculo que nós estamos. Porque questões tribalísticas, isto em qualquer parte do mundo, os ingleses com os escoceses, o Zulu com Choza, enfim, mas as pessoas não se prendem a isso para deixar a sua evolução. Já em Angola, prende-se a tua sugestão para a liderança, parte de onde tu vens. Acredito que nesta altura as coisas já mudaram, estejam a mudar, e vamos continuar a cantar, vamos continuar a pintar, vamos continuar a desenhar, a escrever, para que Angola seja uma Angola de todos, possamos abraçar e nos rever como angolanos.
Apesar das opções políticas de cada cidadão, somos todos angolanos, defende Fineza Teta, após uma semana de morte do Teta Lágrimas. Eduardo Paim recorda os bons momentos vividos em Portugal durante a gravação do primeiro álbum do artista falecido.
Felizmente, partilhei com ele apenas bons momentos. Falando de diferenças, às vezes, nas opiniões musicais, como disse bem, eu produzi o primeiro álbum discográfico de Teta Lágrimas. E às vezes isso é coisa normal entre os músicos, né? Sobretudo para aqueles que concebem a ideia, que era o caso dele, e aqueles que vão depois fazer a vestimenta, que vão depois fazer o ornamento da música, né? Às vezes há uns pequenos, não direi desentendimentos, mas pronto, direções diferentes, né? Mas foi extremamente prazeroso trabalhar para ele.
Eduardo Paim, músico angolano, recordando Teta Lágrimas. Quem também traz o passado ao presente, recordando alguns momentos de cumplicidade, amizade partilhada, é o jornalista e amigo de Teta Lágrimas, Honorato Silva. Para ele, Lágrimas foi um músico comprometido com as causas da nação.
A cultura de Angola, a cidadania angolana ficaram mais pobres, porque Teta Lágrimas, enquanto criador, foi alguém que primou sempre aquela comunhão, olhou sempre para o todo. É só repararmos e prestarmos atenção, decompondo as suas composições, os seus temas versavam e olhavam claramente para este lado da afirmação do angolano, do povo angolano, e aquele crescimento que todos pugnamos e seguimos no caminho do desenvolvimento. Posso aqui eleger um tema muito profundo, uma crónica social ousada na altura, que nos tempos de hoje se atualiza e acaba por ser um jargão que casa com este combate à corrupção e à normalização daquilo que é a administração política e governamental que temos buscado trilhar nos últimos anos e nesta governação do presidente João Lourenço. Estou a falar do tema Quero Ser Político. Quero Ser Político é uma mensagem que toca a qualquer angolano de bem, a qualquer angolano comprometido com as causas da nação.
Honorato Silva, jornalista e amigo de Teta Lágrimas, em relação ao legado do músico, Fineza acha ser prematuro falar disso, apesar de não se excluir o diálogo. De qualquer forma, Fineza pede aos angolanos, e não só, que retirem lições de cada composição de Teta Lágrimas.
Eu não sei, ainda é muito prematuro, é muita dor ainda, é muito prematuro dizer isso. Sabemos que isso está na família, foi que está na família. Há dois ou três que já fez sentir o seu dom e o seu talento. Esperávamos que eles consigam encontrar incentivo, e esse vai ser, nos últimos tempos, o meu trabalho, incentivar essa camada jovem, não só da minha família, mas de fora, que querem mexer na arte, que não veja como perdida. Ainda se podemos resgatar e ainda se pode viver e deixar nossas matrizes da arte em Angola. Essa será também a minha batalha, que em Angola se olha o artista como um ser contribuinte da nossa, do alavancar da nossa economia, da nossa sociedade e do nosso mosaico cultural.
Que palavras para todos nós e as gerações futuras que vão querer redescobrir permanentemente Tetalando como Teta Lágrimas?
Eu digo sempre, que não eles ouçam simplesmente a música de Tetalando e de Teta Lágrimas. Meditem. Meditem nos seus versos, meditem nas suas poesias, porque onde descobrir que, para além do ritmo, para além da fusão harmónica que está por debaixo ou por detrás de todas essas letras, existem mensagens. E mensagens que venham levantar o sentido patriótico, o orgulho de todo angolano e o sentido de edificar uma nação, um mundo melhor para todos. Que não seja só pelo nome, não seja só pelas danças, mas a mensagem. A mensagem de cada letra é que possamos pegar o mesmo legado. Porque quando lutamos entre nós, destruímos a nossa própria casa, a nossa própria imagem. Mas possamos, entre angolanos, rever cada um, não só o poder, não só a liderança, mas cada um, rever o que a gente quer como angolanos, o que a gente quer como nação, e que todos possamos contribuir, cada um com o seu saber, para a edificação, para a construção, para a alavancada do nosso país.
Fineza Teta, artista plástica, sobrinha do músico Teta Lágrimas, falecida no passado 24 de novembro por doença na capital angolana. 7 dias após a morte do artista, familiares, músicos e amigos recordam o cantor com saudades e um lamento de ter partido cedo demais, com apenas 64 anos, mas com um caminho longo por percorrer e criatividade musical por partilhar. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E neste domingo, 6 de dezembro, espaço para a música ainda, até Teta Lágrimas, só e só e só.
amor que quer. Com teu jeito, com teu calor de mulher. Quando não estás, menina, eu sinto, ai que pena. O que eu gosto, só você sabe fazer. Sou você. Com teu carinho, garoto, ao teu lado, me sinto calmo e sereno. Vestida, toda nua, isso não importa. Ei, eu só quero, eu só penso naquele teu veneno. Irmã!
Hoje é domingo, 6 de dezembro de 2020. A todos desejamos um bom domingo. Recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook encontra-nos através de Voa Português. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, 6 de dezembro de 2020. Aproximamos rapidamente do final de um ano anormal para muitos, por assim dizer, marcado pela pandemia do coronavírus. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com, estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 6 de dezembro de 2020. Convosco nos próximos 30 minutos está Ana Guedes na apresentação. O Lio Saíl está na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM escutam-nos em Moçambique com a ZFM em Maputo, em Nampula, em Rádio Encontro, em Climane, Nova Rádio Paz. Em Pemba, Rádio Sem Fronteiras. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvimos em FM com a Rádio Sichanou, que é Leste FM. Na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Estamos também na cidade de Canchungo com a Uberlango. Mas estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. E ouvem-nos também em FM em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Dentro em pouco falaremos de saúde e depois vamos conversar com uma das nossas amigas ouvintes. Mas antes vamos aqui às notícias do mundo.
Nos Camarões, os eleitores estão a votar hoje em eleições regionais que o governo diz terem como objetivo dar mais poder às províncias, mas que os oponentes receiam sirvam apenas para o presidente Paulo Biya fortalecer o seu poder. Biya espera que as eleições ponham termo às críticas de negligência nas 10 províncias do país e também ponha termo a uma rebelião separatista de 4 anos na zona anglófona do ocidente do país, que se transformou na maior ameaça à sua governação de 40 anos. Combatentes separatistas dessa região disseram que vão tentar impedir a votação nas regiões noroeste e sudoeste do país. Nas eleições, representantes locais vão votar para nomear conselhos nas 10 regiões formadas por delegados regionais e dirigentes tradicionais, como previsto numa lei aprovada em 1996, que prometeu a descentralização, mas nunca foi aplicada. Os conselhos vão decidir sobre questões de desenvolvimento, incluindo infraestruturas, mas não terão poder de alterar leis aprovadas pela Assembleia Nacional e pelo Senado, na capital Yaoundé. Nas últimas 24 horas, a África registrou 291 mortes devido à Covid-19 e mais 15.325 casos. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o continente africano conta agora com 2.248.000 casos de pessoas infectadas e 53.543 mortos. A África do Sul é o país mais afetado. As forças de segurança da Bielorrússia prenderam hoje dezenas de pessoas através do país em protestos contra o presidente Alexander Lukashenko. Manifestantes saíram às ruas da capital, Minsk e outras cidades, na continuação de protestos contra os resultados das eleições presidenciais que a oposição diz terem sido fraudulentas. Uma organização de direitos humanos disse que, a meio da tarde, hora da Bielorrússia, mais de 40 pessoas tinham sido presas, principalmente na capital. As autoridades chinesas confirmaram que estão a elaborar uma lista de pessoas em Taiwan que apoiam a independência do território, levantando preocupações que essas pessoas possam ser alvo de ações por parte da China. Analistas dizem, contudo, que essa lista não terá qualquer efeito prático se a China não conseguir forçar o governo de Taiwan a tomar medidas contra essas pessoas. A China considera Taiwan como parte integral do país e advoga a reunificação da ilha, considerando apelos à separação formal como ilegal. Entretanto, o antigo legislador pró-democracia de Hong Kong, Ted Hui, disse hoje que as suas contas bancárias e da sua família mais próxima foram congeladas. Hui exilou-se recentemente na Grã-Bretanha. Ele foi um dos vários legisladores que se demitiram da Assembleia Legislativa o mês passado em protesto contra a demissão de 4 colegas ao abrigo de novas leis de segurança impostas pela China. No Kuwait, candidatos da oposição alcançaram grandes vitórias em eleições parlamentares em que 2/3 dos deputados perderam os seus lugares. Resultados finais indicam que 13 novos deputados foram eleitos para a Câmara de 50 lugares, que é geralmente muito crítica à governação da família real. Os resultados fortaleceram a posição de dirigentes tribais e islamitas que se opõem a planos de reformas económicas e outras por parte do governo. Negociadores da Grã-Bretanha e a União Europeia deveriam reunir-se hoje em Bruxelas numa última tentativa de alcançarem um acordo comercial após terminar o período de transição a 31 de dezembro para a saída da Grã-Bretanha do Bloco Europeu.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Saúde agora com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América. Realmente falamos com a doutora Graça Matinha sobre vários problemas de saúde. Olá, doutora, no início desta conversa gostava de saber como é que vai essa sua saúde.
Olá, Anaula, queridos ouvintes. Eu estou bem, a minha saúde vai muito bem. Espero que a sua também esteja bem e os nossos ouvintes também, Ana.
Olha, por aqui, doutora, nós estamos a entrar no inverno, não é? Na estação fria. Vocês, pelo contrário, estão a entrar numa estação ainda mais quente, não é? E talvez dê para nós falarmos um bocadinho, doutora, quando chega assim a época quente, bem quente, quais são os cuidados que as pessoas devem ter com a sua, consigo próprios, não é? Com a sua higiene. Isto também a propósito, doutora, que estamos a entrar na semana da consciencialização para a necessidade de se lavar as mãos. Doutora, talvez começando pela questão da lavagem das mãos. Quantas vezes nós vamos à casa de banho, nós pegamos em coisas que sabemos que podem estar sujas e depois não lavamos a mão e levamos as mãos à cara. Doutora, qual é a importância, de facto, da lavagem das mãos?
Olha, Ana, a lavagem das mãos é uma daquelas medidas que, por si só, é salvadora de vidas. Posso assim dizer. Porquê? Porque nós usamos as mãos para várias coisas, entre elas tocar em superfícies, segurar objetos, segurar alimentos, levar os alimentos à boca, passar a mão na cara das pessoas, passar, quer dizer, dar a mão a alguém. Então, as mãos são muito importantes por causa das múltiplas funções que têm e das várias desempenho ao longo do dia.
Uhum.
É aí que é muito importante nós termos uma boa higiene das mãos, exatamente porque pelas desempenho, elas podem muito facilmente ser um veículo para o transporte de bactérias, de vírus e outros micro-organismos que podem passar da pessoa para a pessoa. Por isso mesmo é muito importante nós mantermos as nossas mãos limpas e temos que assegurar que sempre que possível pratiquemos a lavagem das mãos, porque é fundamental para garantirmos uma boa higiene das mãos.
Doutora, e é todavia uma daquelas coisas que muitos de nós nos esquecemos, não é? A lavagem das mãos, mas não é só, por exemplo, a lavagem das mãos, doutora. A própria lavagem em geral, até a questão da higiene bucal, portanto, dos dentes, a questão de lavar o cabelo com alguma regularidade. Doutora, qual é de facto a importância e a responsabilidade que as pessoas têm, não só na questão de lavar as mãos, mas também de tomarem conta de si, do seu corpo? Porque costuma-se dizer, se tratares bem o teu corpo, ele, em princípio, vai te tratar bem. Doutora.
Olha, Ana, primeiro é preciso nós termos consciência de que os bons hábitos de higiene pessoal, para além de deixar as pessoas mais agradáveis de estar com elas, contribuem para uma boa saúde também, não é? Porque automaticamente, se nós nos cuidarmos, isto melhora a nossa aparência e a nossa autoestima. Então, o que é que são esses cuidados? Primeiro é bom nós lembrarmos que temos que manter o nosso corpo limpo, não é? Assim como as nossas roupas e acessórios que nós usamos, nós temos que garantir sempre uma higienização, não só do nosso corpo, mas de tudo aquilo que compõe a nossa personalidade física, não é? Às vezes parece muito óbvio, são coisas que pensamos que fazemos de forma automática, mas nem sempre as pessoas têm aquele cuidado necessário, não é? Às vezes as pessoas descuidam-se, às vezes por causa da rotina ou por qualquer outra razão, as pessoas acabam se descuidando da higiene e depois isto pode naturalmente desencadear alguns problemas de saúde, como a questão das contaminações e as infecções que ocorrem quando nós não temos a higiene devida. Quando eu falo de higiene pessoal, falo fundamentalmente de assegurar que a pessoa toma banho pelo menos uma vez por dia, a pessoa tem que escovar os dentes, a pessoa tem que manter os cabelos arranjados e penteados, a pessoa tem que manter as unhas limpas. Lembrando que as unhas são daquelas partes do corpo que aparecem muito. Então, é inevitável olhar para unhas que não sejam bem tratadas. E quando falamos de bem tratar as unhas, não estamos a falar de sofisticação, de manicures. Não, simplesmente cortar as unhas, mantê-las curtinhas e limpas, já é o bastante. E tal como eu referi, a questão da lavagem das mãos é muito importante, não é? Nós temos que garantir uma lavagem das mãos correta e frequente, porque isto poderá prevenir-nos de muitas doenças. Mas para além desta higiene pessoal, higiene individual, nós temos que garantir que nós vivemos e trabalhamos também em ambientes que sejam sãos, não é? Nós temos que assegurar que a nossa casa esteja limpa, porque isso, no fundo, só reflete quem nós somos. Nós não podemos sair para fora limpos e arrumados se nós vivemos num ambiente que não é muito amigável. Então, nós temos que garantir que o nosso ambiente também seja amigável, porque é tudo em cadeia, não é? E nos mantemos saudáveis e evitamos estas contaminações, estas infecções muitas vezes necessárias, simplesmente porque não prestamos os devidos cuidados de higiene.
Doutora, há alguma parte do corpo em especial que as pessoas têm tendência a esquecer de que faz parte do corpo e, como tal, tem que se ter em atenção a sua limpeza?
Olha, Ana, eu não sei se é uma tendência de esquecer ou mesmo um desleixo, mas há sim partes do corpo que é preciso nós termos uma atenção especial. Nós temos que ter uma atenção especial com a nossa boca, porque a nossa boca é o nosso veículo de interação com o mundo exterior, não é? Então nós temos que garantir que façamos uma boa higienização da boca, que é para nós estarmos bem e também as pessoas que interagem connosco também sentirem-se bem. É preciso também garantirmos uma limpeza regular em algumas partes do corpo, como a região das axilas, as nossas partes íntimas, essas têm que estar sempre limpas e higienizadas, não é? Falei das unhas, das mãos e das unhas, também são partes muito importantes que nunca podem ficar de fora no nosso processo da higienização.
É interessante, doutora, porque, por exemplo, a questão das unhas é até uma questão de que é bem visível, não é? Portanto, não é daquele tipo de coisas que se possam esconder com facilidade, não é? Portanto, as unhas, as mãos andam sempre à vista, mas já que estamos a falar da questão da limpeza, da questão da lavagem das mãos, doutora, estamos no tempo do verão, as pessoas andam mais expostas, a pele anda mais exposta, doutora. Para além da questão da limpeza, que outras coisas se devem tomar em atenção para proteger a pele, por exemplo?
Olha, nestas circunstâncias do verão, é principalmente evitar uma exposição solar na maior parte do dia e mais ainda entre o período das 11 às 15 horas. Nós temos que evitar uma exposição solar intensa. E sempre que nós tivermos que ficar expostos ao sol, nós temos que usar algum creme protetor que possa também auxiliar nesta questão de proteção proteção da nossa pele, porque se nós não podemos ficar à sombra e temos que nos fazer ao sol, temos que ter uma medida adicional para nos proteger. Então temos que hidratar sempre a pele, não é? Manter a nossa pele hidratada, para além da questão de manter a pele limpa, porque é fundamental também, mas a questão da hidratação é muito importante. E também, naturalmente, o consumo de muitos líquidos, principalmente nos dias mais quentes. Estamos a falar principalmente do consumo de água, consumo de sumos, se forem naturais, melhor ainda. Mas a água já é suficiente consumida nas quantidades certas, não é?
Portanto, para além de tomarmos conta do corpo, em termos de tomar conta da pele, há também a questão de ingerirmos água em quantidade suficiente, porque agora no verão nós vamos transpirar muito mais, portanto temos que repor essa água. Doutora, mas há muitas pessoas que em vez de beberem água, bebem outras coisas. Doutora, não necessariamente álcool, mas uma das coisas que eu noto é que as pessoas bebem muita soda, que de facto se pode refrescar na altura, sem ter-se assim uma sensação de frescura. O facto de ter bastantes açúcares não vai ajudar, certo?
Claro que não ajuda, Ana. O melhor mesmo é beber água. Não há nada que possa substituir água. A água é o que mais refresca, é mais saudável e tem que ser mesmo água. É por isso que eu digo que se não for água, pelo menos sumos naturais de fruta é uma alternativa, mas a água é não há nem cerveja, nem refrigerante que possa fazer o papel da água, porque todos esses líquidos são a base de químicos.
Uhum.
Então não fazem, não têm o mesmo efeito que beber água, porque a água vai hidratar. A água é aquilo que as nossas células precisam. Então, temos que assegurar que ingerimos bastante água.
Doutora, estamos neste final desta conversa sobre saúde. Começámos por falar da necessidade de lavagem de mãos, e isto porque estamos na semana, na altura em que se observa a nível internacional a consciencialização para a necessidade da lavagem das mãos. A fechar, doutora, tem algum lembrete, algum conselho para os nossos ouvintes?
Bem, Ana, apenas reforçar sobre essa importância de nós mantermos uma higiene individual e coletiva para o nosso bem e também para o bem das pessoas ao nosso redor. E falando especificamente da questão da lavagem das mãos, nós não podemos de forma alguma ignorar este fator, porque infelizmente muitas doenças são transmitidas através das mãos. As mãos sujas transmitem muitas doenças. Nós até podemos pensar que a nossa mão está limpa porque não apresenta nenhuma sujidade visível, mas muitas das vezes o que causa as contaminações ou as infecções são micro-organismos, portanto são invisíveis. Então as mãos têm que ser lavadas sempre para garantir a limpeza e a integridade das mãos. Se nós não podemos lavá-las com água e sabão, porque nem sempre temos água e sabão disponível, podemos recorrer a outras substâncias, como o álcool em gel, o álcool líquido. Então, são recursos que nós temos que usá-los para o nosso bem.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Não se esqueçam, lavar as mãos é extremamente importante. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos os nossos amigos uma boa semana de saúde. Não se esqueçam, se tiverem algum tema que gostariam que fosse aqui abordado pela doutora Graça Matezinha, não hesitem, podem nos enviar, quer através do Facebook ou também através do WhatsApp. E o nosso número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Nós então vamos voltar para a semana. Até lá, como eu disse, uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, estamos juntos, queridos ouvintes. Uma boa semana de saúde para todos.
E agora vão ficar nos próximos minutos com a Daniela Steschi, que vai conversar com a embaixadora da iniciativa The Dreams em Maputo, Sheila da Graça, sobre o VIH, violência do género e gravidez precoce.
Teste, e hoje eu vou conversar com a Sheila da Graça sobre o projeto internacional Dreams. Seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite. Olá a todo o pessoal que está acompanhando nós nesse momento. Meu nome é Sheila da Graça Maribata, sou embaixadora do Dreams.
Sheila, me conta mais sobre esse projeto Dreams e que tipo de serviços vocês oferecem para a comunidade.
Então, o Dreams é um projeto que trabalha com adolescentes e jovens. É um projeto internacional financiado pelo Fundo dos Estados Unidos da América, que está a ser implementado em alguns países da África com maior seroprevalência da HIV-Sida. E de uma forma resumida, não é? Nós trabalhamos com adolescentes jovens da faixa etária dos 10 aos 24 anos, antigamente, atualmente dos 9 aos 24 anos de idade. Mas jovens que tenham critérios de vulnerabilidade, não é? Então nós damos assistência, damos seguimento a esses mesmos adolescentes e jovens.
Que tipo de assistência, Sheila, que vocês oferecem?
Exatamente. Nós damos vários tipos de assistência. Assistência, acompanhamento psicológico para vítimas de violência baseada no gênero, damos aconselhamento a adolescentes e jovens relacionados à vida sexual e reprodutiva, gravidez precoce, casamento prematuro, e criamos clubes na comunidade, círculos de interesse, como nós chamamos. E nesses círculos de interesse nós juntamos as raparigas da faixa etária que compõem o Dreams, e lá nós damos sessões às raparigas acerca de todos esses temas que eu acabei de mencionar. Violência baseada no gênero, gravidez precoce, casamento prematuro, para que essas mesmas raparigas não corram o risco de adquirir uma, por exemplo, ITS. Também lá abordamos temas relacionados a ITS e gravidez precoce, porque em África, não é, o índice de gravidez precoce, assim como de HIV-Sida, é muito elevado. Então, o que nós queremos é, pelo menos, reduzir as novas infecções por HIV-Sida em adolescentes e jovens, assim como também é de reduzir os novos casos de gravidezes precoces, casamentos prematuros e também situações de violência baseada no gênero, abuso sexual, o que tem implicado bastante nos últimos dias, principalmente nesta quarentena em que nós nos encontramos.
Sheila, o trabalho já começou a dar resultado ou ainda não?
Não tem como não dar resultado, porque o trabalho está a ser feito com muito enfoque nas raparigas. A informação está a ser divulgada não só na comunidade, mas também ao nível das mídias. Temos transmitido informação através da rádio, através da televisão, para que os pais, de certa forma, também não deixem as suas filhas casarem precocemente, porque em alguns casos os pais é que incentivam as filhas a casarem por causa da condição financeira em que os mesmos encontram-se, não é? Então, para caso de gravidez precoce, casamento prematuro, principalmente violência baseada no gênero, sobretudo abuso sexual, infelizmente nós estamos a notar um índice muito elevado, mas nos últimos meses o resultado é trágico. Eu não sei se é por causa da falta de ocupação das raparigas, porque já não vão à escola, de alguma forma também os educadores, vizinhos, pais encarregados de educação também ficaram sem empregabilidade por conta da Covid-19. E isso também contribuiu para que o caso de abuso sexual, principalmente, e gravidez precoce aumentasse bastante, apesar do trabalho que nós temos feito, porque também não temos as raparigas como antes, não é? Nós formávamos clubes de interesse e as raparigas participavam das sessões e tínhamos por volta de 15, 20, 25 raparigas. Por causa da Covid-19, só temos tido 5, no máximo 10 raparigas em cada encontro que nós temos. Então, as outras, por causa do distanciamento social que nós tivemos, então havíamos parado a atividade por um curto tempo. Uhum. E isso contribuiu bastante para o caso de gravidez precoce, e casamento prematuro, assim como também o próprio abuso sexual.
Você estava falando sobre a violência sexual, a violência baseada no gênero, né, que tem aumentado aí em Moçambique. E eu queria saber, se alguém está sofrendo de abuso ou de violência, o que, que eles devem fazer?
Ao longo das nossas sessões, nós já damos dicas de o que fazer perante uma situação desta natureza. natureza. Então, nós sempre encorajamos as vítimas a denunciarem, a não tolerar uma violência, porque nada justifica a violência. Então, para as meninas mais novas, né, dos 10 aos 14 anos, por exemplo, nós incentivamos elas sempre a fixarem a linha Fala Criança, que é 116, não precisa de crédito, basta ter bateria, pronto, a criança pode ligar e fazer a denúncia. Então, nós damos as dicas que a primeira coisa que você for fazer tem que dizer o local em que você está, pode não dizer o que está acontecendo, porque eles vão atender e falar o local, vão conseguir perceber que alguma coisa não está bem e logo podem se dirigir ao local em que o incidente está acontecendo naquele momento. E também damos, por exemplo, se a vítima já sofreu, já aconteceu, né? Então já não tem como ligar para a linha Fala Criança, então nós vamos, encaminhamos a unidade sanitária mais próxima com a guia de referência. A vítima é feita profilaxia pós-exposição e daí vai por queixa na esquadra mais próxima. E daí tem o seguimento total que acontece, acompanhamento psicológico, por aí.
Mas existe apoio no sentido de essa pessoa poder sair de casa e ir para um outro lugar seguro?
Um acompanhamento dessa natureza, exatamente não.
Então a vítima tem que continuar a viver com o agressor?
Se, por exemplo, tiver uma família distante, pode até sair daquele bairro, daquela casa, porque em algum momento a violência acontece dentro da própria casa. O que se deve fazer, o que nós aconselhamos, é que a vítima saia daquele convívio familiar, para que ela possa viver com uma outra pessoa distante daquele local, para evitar situações semelhantes acontecendo. Acompanhamento sempre existe, mas não acompanhamento de segurança, por exemplo, polícia, não dessa natureza.
Sobre a questão da violência, às vezes a vítima se sente culpada, e o que a gente diz nessa hora para uma pessoa que sofre de abuso e de violência? Ela tem culpa?
Na verdade, a vítima nunca é culpada da violência. Não importa de que forma ela esteve vestida no momento, a que horas ela saiu de casa, o que esteve a fazer, não importa, né? A vítima nunca é culpada, não importa a situação nem a condição. Então, nós sempre colocamos isso na mente da vítima, que você não é culpada de absolutamente nada. Quem é culpado é o próprio agressor.
Obrigada, Dani. Estamos quase no final desta emissão. Vamos ficar com música por escolha da Sheila, Mr. Bow e HIV Sida. Ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 6 de dezembro de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de Serviço em Português da Voz da América. Até lá, de todos se despede o Lio Saído, que esteve na produção, e a Ana Guedes, que esteve na apresentação. Amigos ouvintes, um abraço, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.